Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Associações de Sapaz Democracia, tal como milhões de cidadãos angolanos e organizações que desenvolvem atividades em solo pátrio, conhece bem os seus direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e igualmente os limites dos poderes públicos e da maioria parlamentar, que são sazonais nas democracias liberais, devido à alternância de poder no exercício do poder político. E no quadro da democracia participativa prevista no artigo 2º e 21º, número 1 da Constituição da República, esta associação tem procurado dar o seu contributo para o incremento do respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Tarefa que na República de Angola deve merecer também participação da sociedade civil. Artigo 2º, número 2 da Constituição da República. Numa democracia liberal, as maiorias parlamentares não são detentoras da legalidade democrática, da verdade absoluta, nem muito menos do que é ou deve ser o sumo bom, o bem supremo para todos os indivíduos, porque o ser humano não é omnisciente nem infalível, mas livre para fazer escolhas e sujeito às consequências das suas escolhas. Num Estado que tem como um dos seus fundamentos o pluralismo de expressão e de organização política, artigo 2º, número 2 da Constituição da República de Angola. Nas democracias liberais, o estreitamento de laços entre os Estados e os povos não é monopólio dos governos. A AJPD entende que o estreitamento de laços seculares entre os angolanos e os portugueses e os europeus de países membros da União Europeia saíram reforçados. Existem angolanos que se revêem nos ideais defendidos pela eurodeputada Ana Gomes, angolanos que nela não se revêem e angolanos que não têm nenhuma posição favorável, nenhuma posição desfavorável. A AJPD posiciona-se contra a política daqueles que se arrogam detentores da verdade absoluta e do poder de determinar quem são os amigos de um povo na generalidade, sem atender ao pluralismo das escolhas, dos afetos, dos ideais e de modo de vida diferentes de estar na vida e na política, salvaguardando o respeito pelos direitos humanos. A liberdade e o respeito pela dignidade da pessoa humana, do outro, e o respeito por todos e todas pelas leis justas caracterizam a civilização moderna. Temos dito. A JPD, Luanda, 2 de agosto de 2015. Muito obrigada. Bom, esse era o comunicado que a JPD queria fazer no fim da visita. Agora eu vou dar a palavra à nossa convidada para falar um pouco sobre o trabalho dela e depois abrimos para as questões.
Bom dia a todos. Como disse a senhora Presidente Lúcia Silveira, eu vim a Luanda a convite da JPD, um convite que me foi endereçado em maio. E quero desde já agradecer esse convite à JPD e quero agradecer todo o apoio que a JPD me deu, ao Sr. Presidente Lúcia Silveira, a todos os membros, Dr. Godinho, Dr. Serra, Dr. Ventura, que me ajudaram nestes dias a organizar o meu programa, nos contactos e também no apoio, designadamente no transporte aqui em Luanda. Foi também uma oportunidade de, como eurodeputada, de contactar com projetos da União Europeia e visitei em particular um projeto que muito me agradou ver, que é financiado pela União Europeia e que eu penso que nós devemos apoiar mais, que é o projeto de apoio às crianças de rua do padre e o centro do padre Arnaldo Jensen. Tive a oportunidade de fazer justamente uma ronda com a equipa de móvel de apoio às crianças de rua numa destas noites e depois visitei ao centro e fiquei realmente impressionada com essa notável obra que a União Europeia apoia. Eu vim várias vezes a Angola desde os 13 anos, nunca cá vivi, mas vim várias vezes desde os 13 anos de idade a Angola, por razões pessoais, familiares. Não tenho, nunca tive, nem quero ter negócios em Angola. Há portugueses assim. E não tenho neste momento familiares em Angola, já tive, tenho amigos e a maior parte são em todos os quadrantes políticos, ou nem estão em nenhum quadrante político, mas os que estão num quadrante político é naquele que tem afinidades com o meu próprio partido, que é o MPLA. Nestes dias, como já foi dito pela Sra. Presidente, tive um programa intenso que me deu a oportunidade de ver alguns desses amigos, mas sobretudo que me proporcionou contactos importantes para me dar o pulso da sociedade angolana neste momento, sentir, enfim, presumo eu, é uma amostra, mas suponho que é uma amostra significativa. Por isso, eu vi e agradeço os encontros que tive com membros do governo, primeiramente o Sr. Ministro Dr. Bonito de Sousa, da Administração Territorial, e o Sr. Ministro Rui Mangueira, da Justiça e dos Direitos Humanos. Também tive um útil encontro com o Sr. Provedor de Justiça, Dr. Paulo Tchiplica. Houve outros encontros que tínhamos previsto, mas que não se puderam realizar, até para os membros do governo não estarem aqui. E tenho alguma pena de não ter conseguido falar com membros da bancada do MPLA e pedi um encontro, quer com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, quer que, enfim, com o chefe da bancada do MPLA. Mas falei com outros membros da Assembleia Nacional e, designadamente, os chefes dos partidos, dos principais partidos da oposição, designadamente o Dr. Samacuva e o deputado Raul Danda, e também tive um encontro com o Dr. Abel Chivukvuku e o encontro também com um outro partido, onde tenho amigos, que não está hoje no Parlamento, mas que eu gosto sempre de ouvir, que são o Dr. Justino Pinto Andrade e o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Com a sociedade civil, de facto, o programa foi extenso e houve muitas oportunidades. Contactei também com a Igreja, gosto sempre de ouvir o ponto de vista da Igreja, que tem uma obra social e importantíssima e educativa, com membros da Academia, da Vida Económica. Portanto, eu vim porque eu gosto de Angola, porque me interesso por Angola e porque quero compreender a situação em Angola, até porque estou consciente da imbricação que a evolução em Angola tem com Portugal, com a evolução em Portugal. Ainda por cima agora, que há tantos investimentos mútuos, o quadro é diferente do passado, mas não deixa de ser extremamente relevante para os dois povos. E eu, que no Parlamento Europeu sempre trabalhei, como na minha vida profissional, antes como diplomata, nas questões de direitos humanos, de resolução de conflitos, promoção de democracia. Nos últimos anos tenho percebido que cada vez mais as questões de respeito pelo primado da lei, pelas constituições, pelos direitos humanos e liberdades fundamentais estão intimamente ligadas também ao respeito pelas leis no plano económico. Hoje no Parlamento Europeu trabalho, além da área dos direitos humanos e da política externa, trabalho na área da segurança interna e externa e designadamente nas questões de combate à criminalidade económica, ao branqueamento de capitais. Tenho perfeita consciência, fiz de resto um relatório em 2013 sobre a interligação entre corrupção e violações de direitos humanos. E isto é geral, aplica-se em todos os países, incluindo em Portugal. E por isso eu tenho dedicado a isso e daí que tenha cada vez mais a consciência da importância desta imbricação das nossas economias e também de esquemas de criminalidade económica organizada, como que é demonstrativo, por exemplo, o caso BES-BESA, não é? Precisamente porque trabalho nesta área, achei que era realmente importante vir a Angola responder ao convite da AJPD. Uma das coisas que me preocupa, e neste momento estou a trabalhar no Parlamento Europeu também numa comissão que criámos especial de inquérito à fiscalidade que resulta daquele escândalo LuxLeaks e, portanto, dos esquemas dos paraísos fiscais e dos acordos fiscais para isentar empresas, multinacionais, etc. E, portanto, um dos meus objetivos é, efetivamente, olhar para o sistema financeiro europeu e não permitir que ele sirva de lavandaria e cofre forte do que é roubado, quer aos povos europeus, quer aos povos de outros continentes, e designadamente do continente africano, por cleptocracias que se perpetuam no poder. E por isso, eu vim a Angola, vim preocupada com as últimas, com informações recentes de vários incidentes, e devo dizer que volto preocupada, mas também volto mais confiante, porque sei que há uma sociedade angolana que não se conforma, que está hoje mais qualificada, mais bem apetrechada, mais consciente dos seus direitos, mais ativa na defesa dos seus direitos e que não se deixa intimidar por métodos mais toscos ou mais sofisticados de silenciamento daqueles que querem defender os direitos humanos, as liberdades e a democracia, nos termos legais, nos termos da Constituição angolana e nos termos das leis que decorrem dessa Constituição. Quais são esses problemas? Esses incidentes a que eu faço referência e que me levaram a vir preocupada, para além do quadro que eu já antes descrevi, que tem repercussão com Portugal, naturalmente a questão, desde logo, do que terá passado no Monte Sumi em abril, com o massacre de membros da seita Luz do Mundo envolvendo o Kalu Peteka. As prisões em Cabinda, e ainda continua preso o Dr. Marcos Mavungo. O julgamento de Rafael Marques, que é um de muitos outros de contra-jornalistas para os intimidar e para os silenciar. As prisões dos chamados revus dos jovens que ocorreram em junho. E eu tive a oportunidade de reunir com os seus familiares e de saber, desde logo, a sua extrema preocupação com a situação em que eles se encontram, em confinamento, ao fim de 35 dias, inaceitável, muitos deles em celas sem condições nenhumas, com mosquitos, enfim, com dificultação do acesso das famílias, por exemplo, alguns deles postos numa prisão a cerca de 90 km de Luanda e as visitas mudadas para dias da semana, quando é muito difícil às famílias lá irem e levarem comida, etc., com também as próprias condições em que se realizaram os assaltos às casas das famílias, quando houve buscas com um aparato absurdo, intimidação, roubo de equipamentos de outros familiares, etc. E, sobretudo, o facto deles não estarem até hoje acusados por nada de concreto. E as acusações que são veiculadas nos mídias oficiais serem por todos eles consideradas absolutamente sem fundamento. E eu devo dizer que nessa matéria foi uma das questões que eu discuti naturalmente com os membros do governo e tive a oportunidade de lhes dizer que as explicações oficiais que até agora têm sido dadas não são partilhadas por mais ninguém que eu tenha encontrado em Angola. Ninguém acredita que esses jovens estivessem envolvidos na organização de um golpe de Estado ou em atos preparatórios de dito golpe de Estado, porque inclusivamente a ação deles justamente tem-se caracterizado até bastante pela desorganização. Também, naturalmente, o reduzir do espaço democrático, desde logo, pelas muitas dificuldades que enfrentam as organizações não-governamentais, de direitos humanos, mas também de desenvolvimento, e, por exemplo, o facto de não terem ainda certificados de registro, intimidações aos seus ativistas, por exemplo, ou retaliações, por exemplo, em termos de emprego, de acesso a cargos públicos, etc. E depois, naturalmente, a redução do espaço democrático que resulta da, desde logo, de não se permitirem manifestações de críticos, como aquela manifestação que esteve prevista para quarta-feira, e reitero aqui aquilo que foi dito, nunca esteve previsto que eu fosse à manifestação, nunca tencionei ir à manifestação, nem sabia que ela existia, só que soube dela, por acaso, ao ler a imprensa portuguesa, quando vinha no avião para cá, que ia haver essa manifestação, porque a imprensa portuguesa dava século da convocatória que, entretanto, tinha aqui sido divulgada, e nunca eu, de resto, faria o favor a quem quereria deslegitimar essa manifestação, eventualmente acusando-a de ser uma fabricação externa, de aparecer lá. Mas, por acaso, passei, vinha do Sr. Ministro Brunito Sousa e ia a caminho de Miramar, na Embaixada de Portugal, onde almocei, à hora da dita manifestação, e 45 minutos antes, de facto, passei pela praça e vi já, e até fotografei dentro do carro, a contra-manifestação. E fiquei muito incomodada, porque essa contra-manifestação é uma demonstração de uma atitude totalitária por parte do partido no poder, do MPLA, que é até o partido, como eu digo, com quem tenho mais afinidades políticas, e eu tenho muitos amigos, porque, obviamente, e isto foi confirmado pelo que vi à noite na TPA, de declarações de responsáveis políticos que estavam no local do MPLA, porque, no fundo, assumiam estar a ocupar o espaço para não deixar que se fizesse outra manifestação, o que é, de facto, muito antidemocrático. E, de resto, há todo um discurso oficial de deslegitimar qualquer oposição, seja a oposição organizada em partidos políticos, seja a oposição através de movimentos cidadãos, que é crítica, de deslegitimar, até muitas vezes recorrendo ao argumento ad terrorem, a guerra, o regresso à guerra, o que é em si altamente antidemocrático e reduz, de facto, intimida e reduz o espaço político. Portanto, eu particularmente também me preocupa, de facto, a intimidação de jornalistas, nesta linha, a intimidação, porque os jornalistas, tal como são, e a imprensa, e é sobretudo, obviamente, não é que não haja imprensa privada que publique tudo o que pode, mas é que os órgãos públicos de informação pública, que deviam prestar serviço público e deviam ser isentos, são absolutamente instrumentos de propaganda e não de informação. São instrumentos, muitas vezes, de desinformação e não de informação. E eu pude ver isso ao longo destes dias. E enfim, não é nada de novo, mas tenho a sensação que, em muitos aspectos, se refinou. Por isso, preocupa-me, de facto, esse aspecto. Preocupa-me que, quer, e foi ouvido, disseram muitas pessoas, quer ao nível da própria Assembleia Nacional, em que o Parlamento, portanto, devia fazer o escrutínio democrático da governação, tal como os mídias deviam fazer o escrutínio democrático da governação, porque isso é que é, de facto, central numa democracia, tal como está plasmado na Constituição, mas isso, de facto, não acontece. E isso causa muita perturbação, muita especulação. Um membro do governo, por exemplo, falava-me da especulação que, através das redes sociais, se fazia sobre a recente ida do Sr. Presidente à China. Bom, essa especulação só existe porque, de facto, não foram prestados esclarecimentos públicos sobre essa visita. E é por isso que há especulação. Uma coisa que eu também percebi, que não tinha noção antes de vir, é que há hoje uma tensão em Angola que resulta da crise económica, da descida dos preços do petróleo, da diminuição dos recursos do Estado e, portanto, das adaptações que isso implica e, sobretudo, o facto de haver uma grande incidência ou estar a afetar sobremaneira a classe média. E isso tem aspectos negativos, certamente, e dificulta muito a vida das pessoas num país que tudo importa e que tem muita relação com o exterior e que tem hoje problemas dramáticos de transferências de divisas, etc., de escassez de divisas e, portanto, transferências. Mas, por outro lado, talvez também haja muitos aspectos positivos, na medida em que vai, obviamente, obrigar a um ajustamento e a uma melhor, a uma necessidade de melhor definição do que é estratégico ao nível do orçamento de Estado, etc. Mas a verdade é que isso também contribui para que a classe média hoje esteja mais desperta, mais vocal, isso eu senti claramente, menos tolerante para com desmandos, com a falta de transparência na governação e com desmandos ao nível da corrupção, do enriquecimento desbragado, de uns tantos enquanto uma grande massa da população cada vez vive com maior dificuldades num país que tem extraordinários recursos e extraordinário potencial e que tem gente capacíssima, como eu pude constatar, e de facto uma das grandes diferenças que eu noto em relação à última vez que vi a Angola, penso que foi em 2009, de facto a evolução ao nível dos recursos humanos. Eu sei que há imensos desafios mais a fazer em termos de qualificação para desenvolver, para aproveitar os recursos do país, mas também vejo que já foi feito um sensível progresso, e isso naturalmente torna a sociedade angolana muito mais capaz de efetivamente exigir os direitos que estão consagrados na Constituição, que partem dos cidadãos, naturalmente, exigê-los, mas também, obviamente, exigem respeito por quem tem o poder, por quem é poder público, como a senhora Presidente Lúcia Silveira acabou de também dizer. Termino dizendo que vou escrever um relatório informal, que circularei a todo o Parlamento Europeu, que circularei à Comissão, ao Conselho, com recomendações, e com recomendações que vão no sentido da União Europeia, naturalmente, não se continuar a guiar aqui em Angola, como noutros países, por considerações de conveniência, sobretudo económica, dos Estados-membros. Este é um momento crucial para que a União Europeia, e eu sei que estamos a viver uma grave crise ao nível da União Europeia, uma grave crise, gravíssima, inclusivamente, eu sou daquelas que pensa que pode estar em causa o próprio projeto europeu. Mas tudo farei para salvar e para que esta crise seja um passo em frente na construção europeia. Mas por isso mesmo também acho que é essencial que em países que estão perante os desafios que conquistou a Angola, que a União Europeia tenha uma atitude aqui e uma política consentânea com os seus valores e princípios, e designadamente de apoio àqueles que se batem pela democracia e os direitos humanos, a par e não apenas àqueles que defendem interesses económicos. Não basta apoiar projetos que satisfazem as nossas consciências, más consciências, como por exemplo esse fantástico projeto que eu referi do Padre Jansen com os meninos de rua, que eu acho que é fantástico e deve ser ainda mais apoiado do que já é. Acho que é fundamental que as questões da democracia e dos direitos humanos, da capacitação da sociedade civil, do apoio à imprensa, a uma imprensa livre, sejam absolutamente centrais na ação que a União Europeia desenvolve em Angola, nos termos dos acordos que Angola tem com a União Europeia, no quadro do Acordo de Cotonou, no quadro do diálogo político sobre direitos humanos que já é iniciado, e naturalmente no respeito pela legalidade, pela Constituição e pela legalidade angolana, que felizmente integra um acervo substancial de tratados internacionais em matéria de direitos humanos, que obviamente Angola tem que cumprir, tem que levar à prática, e não tenho dúvida nenhuma que essa é a aspiração do povo angolano. Estou à vossa disposição.
Obrigado, doutora Ana Gomes. Só um momento. Vou dar a palavra aqui ao senhor Godinho Cristóvão, também membro da direção da JPD. Então ele é que vai moderar, né? Como somos poucos, enquanto vamos, né? Os senhores e as senhoras, se querem colocar alguma questão, vão dizer o nome, o órgão de imprensa que representam, e o meu colega depois vai para orientar a coordenação.
Ok, acho que podemos começar.
Ok, então essa foi a primeira.
Posso
ver a seguir? Ana Margoso, Geral Terra Angolana. Queria colocar duas questões à senhora eurodeputada, quem deseja boas-vindas ao nosso país. Não é? A primeira questão tem a ver, queria perguntar qual é a análise que faz do atual momento que Angola está a viver, momento político. A segunda pergunta, coloco-vos as duas, assim que é despachado. Qual é a explicação que obteve dos membros do Executivo angolano relativamente às várias detenções que têm sido feitas no país? Particularmente, não sei se soube do caso do Dr. Marcos Mavungo Cabinda, que está adoentado, não é? Então, queria saber qual é a explicação que obteve dessas entidades.
Começo pela segunda pergunta. Sim, a questão dos presos políticos foi uma das questões que eu tratei com os membros do governo que avistei, em particular com o Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. E, no caso do Dr. Marcos Mavungo, não tive nenhuma explicação. Aliás, noto que sei que o embaixador que representa a União Europeia em Luanda na próxima semana vai a Cabinda e espero que este seja um dos temas da sua que vai levantar com as autoridades de Cabinda. Sei que esse assunto não está apenas na competência das autoridades de Cabinda, tem muito a ver com Luanda, mas eu justamente falei na situação do Dr. Marcos Mavungo e espero que ele seja libertado e que não se prolongue a atual situação que inclusive põe em risco a sua saúde. No que toca aos outros presos, como os chamados revus, foi extensivamente discutido. As explicações que eu obtive nas reuniões que tive foram muito semelhantes àquelas que o Sr. Ministro Rui Mangueira deu numa entrevista na véspera à TPA. Alegação de atos de que eles estariam envolvidos em atos preparatórios de subversão. Eu disse que ninguém mais que eu tivesse encontrado em Angola acreditava nessa explicação. E também fiz lembrar eu que andei na luta anticolonial no tempo da ditadura colonial fascista, que atos preparatórios de subversão eram o tipo de acusações que o regime colonial fascista fazia. Eu sei que isso causa muitos embaraços e muitos engulhos a muita gente, e vi que membros do governo não gostaram que eu tivesse feito essa comparação, mas infelizmente é a comparação que eu tenho, porque eu vivi na ditadura fascista e combatia, e de facto ver o mesmo tipo de argumentos ser esgrimidos por um governo num país com uma constituição democrática e com um contexto de reconstrução nacional e de consolidação da democracia, de facto é muito lamentável. Relativamente à outra questão, e no caso concreto dos jovens, também, além de levantar as questões da sua prisão e das condições de acesso das famílias, foi-me dito que eles estavam sob investigação judicial. Enfim, veremos o que é que a justiça produz em termos de acusações, mas eu sobretudo frisei que as acusações que a própria justiça também já teria tornado públicas, numa intervenção do Sr. Vice-Procurador-Geral, na mesma linha, ou até talvez mais grave, que inclusive falavam de golpe de Estado, e ao mesmo tempo que se negava que houvesse presos políticos, o que é uma absoluta incongruência, não eram verosímeis para a generalidade dos angolanos. Ninguém que eu tivesse encontrado, além dos membros do governo, sustentou essa tese. Quanto à sua primeira questão, uma análise que não se pode fazer em poucas palavras, mas eu tentarei resumir dizendo que tenho a percepção que a par das tensões que eu já referi tem muito a ver com a crise económica e também com o cerceamento do espaço democrático para deixar digamos, aliviar as tensões através da expressão das críticas. Há uma situação de isso é agudizado por justamente não haver transparência na governação e não haver, portanto, escrutínio democrático da governação, e ele efetivamente ser impedido, quer por parte da ação de partidos da oposição, quer por parte de organizações da sociedade civil ou jornalistas. E, por outro lado, haver, mesmo ao nível, digamos, da estrutura do poder, um conjunto de graves interrogações sobre o futuro, até do ponto de vista de ninguém saber bem o que é que vai ser, porque a lei da vida há de impor-se, independentemente dos planos pessoais que os principais atores façam, e há de haver um momento em que é incontornável falar-se em, e resolver-se o problema da sucessão ao nível da chefia do Estado. E, portanto, isso, essas dúvidas, essas interrogações, do meu ponto de vista, constituem um bloqueamento político que também não contribui para desanuviar a tensão.
O nome é Coque Mucuta, pela Voz da América. Porquê que a Ana Gomes não quer fazer negócios em Angola? Esta é a primeira pergunta. A segunda, do que viu, o que é que mais gostou?
Porquê que não quer fazer negócios em Angola? Porque não quer fazer negócios em lado nenhum, nunca fiz, nem farei. Eu profissionalmente sou diplomata, sou funcionária pública portuguesa, sou diplomata, antes de entrar na vida política, e entrei na vida política para além do período da juventude em que militava. A minha primeira filiação política é no MRPP. Antes do MRPP, eu estava, de facto, isto já depois de 25 de Abril, mas antes do MRPP eu estava, de facto, filiada numa organização clandestina que se chamava Comitês de Luta Anticolonial, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde, aliás, fiz muitas amizades angolanas que mantenho até hoje. E depois de suspender a minha vida profissional como diplomata, depois de voltar de 4 anos de embaixadora na Indonésia, como membro do Partido Socialista, sempre escolhi a vida política, e para mim a vida política é incompatível com os negócios. E, portanto, eu não tenho negócios em lado nenhum. Não tenho em Portugal, não tenho em Angola, não tenho em lado nenhum. E acho que isso é independente. Eu sou pela absoluta separação entre política e negócios. Sou sou contra a promiscuidade que existe em Portugal hoje, e já desde sempre, mas hoje particularmente grave, entre política e negócios, entre lobistas e deputados, por exemplo. E, portanto, digo isso porque, infelizmente, eu sei que aqui em Angola muita gente vê os portugueses e os portugueses interessados em Angola só interessados em negócios. Eu penso que há negócios perfeitamente legítimos, lícitos e até desejáveis. Mas, infelizmente, também há muitos negócios que são negócios ilícitos e que explicarão boa parte da corrupção em Portugal e em Angola. E, portanto, eu quis explicitar que não tenho interesses em negócios. Desculpa, qual era a sua pergunta?
O que é que mais gostou daquilo que viu?
O que mais gostei? Bom, gostei de ver a cidade recuperada, com vida, com lojas. Eu vim cá no tempo da guerra e não havia lojas a funcionar. Já vim cá num período a seguir à paz, quando as coisas começavam a funcionar, mas vejo um franco desenvolvimento nesse aspecto em relação a 2003. Eu já vim cá depois em 2008 e em 2009, mas em 2003, porque a primeira visita que eu fiz como secretária para as Relações Internacionais do Partido Socialista em 2003 foi a Angola, em setembro de 2003, a convite do meu querido amigo e saudoso amigo Paulo Jorge. E aliás foi na sequência disso que eu depois fui para o PS propor que Portugal, que o PS português apoiasse a entrada do MPLA na Internacional Socialista, o que se concretizou 2 meses depois, em novembro de 2003, no Congresso de São Paulo da Internacional Socialista, presidido por António Guterres, e em que a proposta de entrada do MPLA é do Partido Socialista e sai, é da minha responsabilidade, sobretudo porque sou eu que a proponho ao PS. E obviamente que isso implicava uma exigência naturalmente de democracia, de comprometimento com a democracia, os princípios da liberdade e da justiça. Portanto, eu vejo uma enorme diferença. Tenho vindo sempre a ver a enorme diferença. E talvez, agora talvez porque agora já não vinha cá há mais tempo, digamos desde 2009 até agora, vi um salto qualitativo na vida, nos jardins, em tudo. É evidente que também vejo muitas torres e muitas delas vazias, e que poderá haver aí uma bolha imobiliária que não é propriamente bom para ninguém, se ponha em Angola, e sei que houve muito sofrimento, por exemplo, com comunidades alvo de despejos forçados, mas enfim, também sei que houve alguma evolução na forma de tratamento também nesses casos. Não tive a oportunidade de queria visitar justamente, mas não houve tempo para visitar nenhum projeto ou nenhuma das organizações que trabalha nesse domínio relativamente ao apoio às comunidades que estão a ser deslocadas de Luanda para o exterior, para deixar crescer esses arranha-céus. Talvez o que mais, aquilo que mais gostei tenha sido o crescimento das pessoas, no sentido da sua qualificação, da sua consciência dos seus direitos, do seu apetrechamento para defender os seus direitos. E isso vê-se nas organizações da sociedade civil, como a JPD, e noutras organizações com que reuni, e também no próprio interesse dos media, dos representantes dos media angolanos. Portanto, talvez seja isso, daquilo que mais gostei e que mais me dá confiança de que os angolanos saberão superar os seus problemas e saberão avançar na reconstrução nacional e no caminho da paz e também da consolidação da democracia.
Obrigado. Jorge Morrão, Rádio Eclésia. A senhora deputada é acusada por algumas figuras ligadas ao Partido do Poder de ter vindo a Angola com o objetivo de excitar a violência. Como é que olha para estes pronunciamentos?
Eu há bocadinho falava nos argumentos e nas reações do regime colonial fascista. É absurdo, quer dizer, as questões de direitos humanos, as questões de solidariedade democrática não podem ser postas ao nível desse tipo de intenções. Não tenho nada dessas intenções. Tenho a certeza que há muita gente no próprio governo que não subscreve essas palavras, e por isso tive boas reuniões, úteis reuniões com alguns membros deste governo. Mas há sempre uns toscos que recorrem a argumentos grotescos, o que é que eu lhe posso dizer? Eu sei que a realidade em Angola é plural, há de tudo, há gente boa e má, há gente sofisticada e há gente tosca, como em Portugal e como em todo lado. Não dou importância nenhuma a isso. Não, isso pensam, se essa gente pensa que me intimida ou que me cerceia a ação, está muito enganada.
A senhora sente-se confortável a lidar diretamente com, sobretudo com entidades ligadas ao Partido do Poder? Sente-se confortável?
Eu lido com toda a gente. Até talvez por formação profissional como diplomata, eu estou treinada para falar com o diabo. Mas, e acho que às vezes temos mesmo que falar com o diabo. Também por formação profissional, por exemplo, no todo o trabalho que eu tive na Indonésia, naquele período complicado que levou depois à independência de Timor, era fundamental falar com o diabo, interagir com o diabo. E, portanto, eu estou preparada para falar com o diabo. Mas sei muito bem qual é o caminho do bem. E é por ele que eu me nortei, mesmo quando falo com o diabo, é para driblar o diabo e avançar no caminho do bem, daquilo que eu considero que é o bem. E o caminho que eu considero que é o bem é o da justiça, dos direitos humanos, da democracia, das liberdades fundamentais. E, portanto...
Ok. Pois bem, António Festo, Rádio Despertar.
Mas neste caso, deixe-me dizer que eu não estou a dizer, deixe-me só, não estou a dizer que eu empelar o diabo, pelo contrário. Eu estou a dizer isso. Eu, como digo, a maior parte dos meus amigos são do MPLA, a minha afinidade política é com o MPLA. Eu tive a responsabilidade que assumo de apoiar a entrada do MPLA na Internacional Socialista em 2003 e não me estou arrependida. Agora, isso significa que o meu grau de exigência é ainda maior e, portanto, as críticas que eu faço é de quem da família está desapontada, mas não perdeu a esperança de ver o MPLA ser a força da regeneração e uma força fundamental na consolidação da democracia em Angola.
Exato, eu dizia António Festos, da Rádio Despertar. Faço-lhe duas perguntas. Primeiro, aproveito para fazer uma brecha à questão colocada pela colega Ana Margoso, que tem a ver com a detenção dos 15 ativistas. Ouvimos em declarações públicas o Ministro do Interior a referir-se que os jovens detidos não são presos políticos. Eu gostava de saber de si se concorda com esta opinião. A segunda questão, disse a senhora deputada que manteve vários encontros com entidades ligadas ao governo, membros da sociedade civil, incluindo a Igreja. Não se referiu exatamente que a Igreja, mas aqui entre nós o silêncio quase que sepulcral em relação aos acontecimentos mais fazendo na sociedade. A questão da detenção, quando a violação dos direitos humanos, não há um pronunciamento oficial da própria Igreja, não há uma colocação própria. Eu gostava de ouvir assim, o que é que ouviu, que esclarecimentos teve da Igreja.
Desculpe, eu estou um bocadinho cansada e não, a sua primeira pergunta era sobre os pretos políticos. Não, eu não concordo, obviamente, com essa afirmação de que os jovens revelos não são presos políticos, pois são as próprias autoridades a dizer que eles estão acusados de atos preparatórios de subversão no quadro da Lei de Segurança do Estado. E é o procurador da República que fala em golpe de Estado. É evidente que... são presos políticos. É o próprio governo que os define como presos políticos, embora possa, ao mesmo tempo, contraditoriamente, negar esse qualificativo. Para todo o mundo, essas acusações que o governo lhes faz demonstram que são presos políticos. Com a Igreja, eu tive um encontro com... Não estava cá o senhor Bispo de Luanda. Arcebispo de Luanda, o senhor Arcebispo de Luanda não estava cá. Portanto, tive a oportunidade de me encontrar com o senhor Bispo Auxiliar Dom Seferino. Foi uma conversa útil. Eu tenho muito respeito pela ação da Igreja aqui, mas também noutras partes do mundo, a ação social, a ação educativa, a ação de apoio humanitário. Uma das questões que eu também levantei com as autoridades governamentais é a questão da Rádio Iglésia, porque eu, quando cá estive em 2008, 2009, a Rádio Iglésia tinha um papel muito importante como veículo alternativo à propaganda oficial, e esperava-se que a Rádio Eclésia tivesse, portanto, oportunidade de difundir a nível de em todo o território do país. Isto ainda não aconteceu por falta de autorização governamental, e obviamente é muito constrangedor, e dizem-me que há outros constrangimentos à própria intervenção da Rádio Eclésia. E, portanto, essa foi uma das questões que eu discuti com o seu bispo e com também até responsáveis da Rádio Eclésia, que tive a oportunidade de visitar, e que me preocupa, e que é também, do meu ponto de vista, significativo de que, de facto, não se quer dar espaço a vozes alternativas, e eu não tenho dúvidas que a Rádio Eclésia em 2008, 2009 era vista como um veículo de difusão de informação de qualidade, que seria muito importante para Angola poder ter lugar. E ao mesmo tempo que, pelos vistos, pululam outras rádios que, com licença ou sem licença, mas estão a operar a nível de todo o território. Uma das questões também que eu discuti foi justamente o que aconteceu, o massacre de Montsumi em abril, com a seita religiosa A Luz do Mundo, uma seita estranha, como infelizmente muitas que cresceram e se desenvolveram em Angola. E eu penso que isso poderá também ter muito a ver com o próprio período da guerra, em que tudo teve descontrolado, e é evidente que não é fácil regular isso, mas e sei, e tive explicações da parte do Sr. Ministro, dos senhores ministros que eu encontrei, exatamente o esforço de hoje de registro também das organizações religiosas. É uma questão importante, porque obviamente a liberdade religiosa é essencial num Estado democrático, mas também deixar proliferar seitas com intuitos, muitos deles se calhar até criminais, à pala da, enfim, da liberdade religiosa, também é muito perigoso. E aceito, entendo que o Estado tenha que regular isso, e mais uma vez é uma área onde a intervenção, o controle da sociedade civil é fundamental. Mas não será, neste caso, o caso Calupateca. Não sei se é, não sei bem. Ouvi as explicações do governo de que era uma seita que não estava a deixar as crianças serem vacinadas, não estava a deixar as crianças irem à escola. Não sei se isso é verdade ou não. Essa é uma das questões que é preciso apurar, tal como é preciso apurar o que é que aconteceu efetivamente nesse massacre e quantas pessoas morreram. O Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos falou em 9 polícias e 13 pessoas que morreram. Não sei se são 13, são 130 ou são 1.300. O que eu sei é que é preciso apurar e investigar isso. E o facto disso não ter sido esclarecido e de haver versões contraditórias e do próprio governo ter tido uma atuação muito agressiva relativamente à exigência por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU de que se fizesse uma investigação internacional, sugere que, de facto, não se quer esclarecer a verdade. E isso é muito destabilizador. Eu tive conhecimento, por exemplo, que ainda recentemente há uma missão religiosa numa outra província, chegou recentemente um grupo de pessoas em estado lamentável, incluindo mulheres e crianças, que eram alguns dos fugitivos desse massacre. Há sobreviventes. Pode-se ir falar com as pessoas, pode-se apurar, pode-se ir ao local. E eu penso que seria do interesse do governo angolano ter justamente entidades externas credíveis que garantam que um inquérito feito hoje efetivamente apura a verdade. Porque senão, se o inquérito que for feito não for credível, e eu sei que hoje está em curso um inquérito pelas autoridades judiciais, aliás, no caso, até por causa do Sr. Calupateca está preso e outros elementos da dita seita, portanto há uma investigação em curso que decorre das acusações contra eles, mas também sei, e o Sr. Provedor de Justiça disse-me que ele próprio tinha ordenado uma investigação porque tinha recebido uma queixa nesse sentido, uma comunicação de um partido político, e que estaria a concluir um relatório que seria apresentado a seu tempo à Assembleia Nacional. Isso é importante, é bom que haja essa iniciativa da parte do Sr. Provedor. O que é certo é que, com várias das atuações que, entretanto, tiveram já as autoridades angolanas, instalou-se a dúvida sobre se as autoridades angolanas querem que se faça realmente luz sobre essa terrível tragédia. E se não houver, de facto, uma investigação credível que apure tudo, que apure quem são as vítimas, que apure, tanto quanto possível, que apure, que ouça os sobreviventes e proteja os sobreviventes, que apure quem são os responsáveis, e ouço falar, enfim, ouvi várias teses, inclusivamente de conflitos e de orquestrações entre uns setores de forças de segurança contra outros, não sei se isso tem algum fundamento ou não, mas é verdade que tudo isto, enquanto não estiver claro, é altamente suscitador de especulações e, portanto, estabilizador da sociedade angolana.
Portanto, eu sou o Alexandre Neto.
Não, primeiro.
Uma obra?
Sim, sim.
Desculpa. Sim, Osvaldo Aguilo, Jornal Nova Gazeta. A minha pergunta, referente à senhora deputada, disse-nos aqui que apoiou a inserção do MPLAS em 2003 numa das organizações e...
Na Internacional Socialista.
Exatamente. Qual é a diferença que pode fazer ou pode encontrar dentro do MPLA daquela altura que apoiou e o MPLA agora?
Em 2003, estávamos no primeiro ano, digamos, da paz, não é? Havia uma promessa extraordinária de, não só de reconstrução nacional, mas de facto, construção democrática, eleições e de uma vivência democrática que era o contraponto daquilo que se tinha vivido naturalmente no tempo da guerra. E eu tive a sorte de ser extraordinariamente informada pela situação, da situação interna e da disponibilidade das intenções do MPLA nessa altura por parte do meu querido amigo, já falecido, ministro Paulo Jorge, que me deu, facultou-me muitos contactos, e eu fui daqui, aliás, escrevi um artigo para a Visão, que ainda, com certeza, está aí, na Visão, na revista Visão, realmente cheia de confiança que Angola ia caminhar na democracia e na reconstrução. E, de facto, houve passos importantes e notáveis, e é por isso que estamos hoje aqui reunidos. Mas, ao mesmo tempo, também há outros desenvolvimentos e houve uma deriva muito preocupante, quer ao nível da falta de transparência e de prestação de contas do governo, do enriquecimento obsceno de uns tantos no poder à conta do orçamento do Estado, dos recursos do Estado, retirando naturalmente ao benefício da população, por muito que, apesar de tudo, muita gente tenha beneficiado, esteja a beneficiar. E houve também uma restrição dramática do espaço mediático, do espaço de intervenção de organizações que, apesar de tudo, estão a lutar e estão a trabalhar, designadamente aquelas que podem fazer o escrutínio da governação e do cumprimento da Constituição e do respeito pelos direitos humanos. Portanto, eu devo dizer que em 2003 a promessa levou-me a não ter dúvidas em propor isso. Devo dizer que nessa altura o ministro Paulo Jorge explicou-me que era o PS português que era o principal impeditor. Há 11 anos que o MPLA tinha feito o pedido de entrada na Internacional Socialista e o PS português era nessa altura o principal partido a opor-se a isso. E eu fui para a direção do PS, daqui de Angola, não só escrevi esse artigo na Visão, como fui para a direção do PS dizer o PS não pode ter mais esta posição, as coisas mudaram em Angola, estão a mudar, agora temos a paz, há um governo de unidade, era a Viogurno, não era? E há, portanto, este é o momento de encorajarmos o crescimento democrático de Angola. E, portanto, ancorar o MPLA aos princípios democráticos da família socialista é fundamental, é um encorajamento, é elevar o nível de exigência, não é menos, não é um... E, portanto, eu não me arrependo de ter feito isso. E filo, e acho que há muita gente no MPLA que quer isso. Só que essa gente hoje está silenciada. Muitos estão comprados, anulados. Outros estão silenciosos. Mas é também com essa gente, com essa núcleo duro e rejuvenescido que eu conto para a regeneração do próprio MPLA e que é indispensável à Angola, do meu ponto de vista.
Sim, e já para terminar, eu queria fazer duas, né? Mas a segunda resposta é imediata. A segunda tem a ver com a senhora deputada também falou com alguns membros de outros partidos.
Sim.
Que tem acompanhado a nossa vida política também. Qual é a avaliação que faz da atuação da oposição?
Eu não posso fazer uma avaliação da atuação da oposição porque não vivo cá, mas foi importante as conversas com eles. Eu tenho tido essas conversas regularmente. Aliás, o Dr. Samakuva um bocadinho falava do diabo, e se calhar vocês interpretaram como eu estou a falar do MPLA, mas o Dr. Samakuva, eu digo pontos de vista diferentes. Eu tenho uma boa relação com o Dr. Samakuva desde os tempos em que eu era diplomata em Londres. E estávamos a trabalhar no processo de paz de Angola. O meu marido estava aqui a trabalhar como diplomata na CCPM, no quadro do processo, das negociações do processo de paz. E eu era diplomata portuguesa em Londres. O Dr. Samakuva era o representante da UNITA em Londres. E nós reuníamos, almoçávamos regularmente. Aliás, ainda há dias brincámos com isso num restaurante do centro de Londres chamado Rules, Regras. E até brincámos que é de regra que ainda estamos a tratar. É sempre de regras que estamos a tratar, de regras democráticas. E tenho uma boa relação com ele desde essa altura. O Dr. Samakuva, nestes anos, muitas vezes, quando faz os seus périplos à Europa, a Portugal ou até a Bruxelas, tenho tido sempre contato com ele. Como digo, não tenho nada que me liga à UNITA, não tenho nada a ver com a agenda da UNITA, mas respeito pontos de vista importantes que a UNITA tem levantado neste país e acho que são fundamentais para a construção democrática, é só com o contraditório, com diferentes programas, com diferentes pontos de vista, e sei que a UNITA representa uma boa parte da população deste país, sobretudo nas províncias e em determinadas províncias, e portanto é um ator, é o principal partido da oposição. É um ator absolutamente relevante que eu, quando vou a qualquer país, procuro falar com quem está no governo e com quem está na oposição, os partidos mais relevantes. Também falei com o Dr. Chivukwu, que é líder de um novo partido que, entretanto, se formou e que eu também conhecia dos tempos justamente do processo de paz quis ouvir a análise dele, muito interessante também. E que eu penso que é também hoje, ao nível do Parlamento e da intervenção pública, um importante elemento de representativo de uma sensibilidade angolana, que em termos democráticos tem que contar e tem que ser ouvida. E a mesma coisa, por exemplo, com o Dr. Justino Pinto Andrade e com o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que apesar de não estarem hoje a sua formação ao Bloco Democrático no Parlamento, para mim são sempre interlocutores muito importantes e que eu quero sempre ouvir, porque pela idoneidade histórica da sua intervenção política, nos tempos duros da luta anticolonial e depois na construção da Angola Democrática. Também pedi para ver o PSR, mas não PRS, conseguiu a PRS e a FNLA, mas não consegui encontros com elementos desses partidos.
Faz favor.
Eu queria fazer uma pergunta para a experiência que tem sobre a ditadura colonial. Não temo que se pretenda, no caso dos bravos, maximizar tempo de sofrimento na cadeia, não sente que há uma tentativa de tripular para que eles fiquem perante a falta de evidências materiais que apontem para a preparação de um golpe de Estado?
Isso pode acontecer. Pode acontecer. Porque foi-me dito que eu chamei a atenção que eles já estavam há 35 dias presos e que havia um prazo de 45 dias de prisão preventiva, mas foi-me respondido por um membro do governo que essa prisão podia ir até aos 6 meses. O que pode induzir que haverá a intenção de os deixar torrar. nas cadeias e a situação de confinamento em que eles se encontram parece-me absolutamente desumana e desproporcionada. Mas eu penso que isso seria um grave erro para Angola e para o próprio poder. Porque, como ninguém na sociedade que eu tenho encontrado acredita nas acusações que lhe estão a ser feitas, como muita gente na sociedade, embora não tenha nenhuma afinidade com eles, mas no fundo revê-se naquilo que eles representam de ressentimento, de sentimento, de exigência de direitos, eu penso que isso pode ser perigoso para o poder. Pode ser um grave erro, porque obviamente até pode contribuir para os tornar ainda mais heroicos aos olhos da população. Enfim, imagino que dentro do próprio poder haja diferentes percepções e haja gente inteligente, que há, sem dúvida, que percebe os perigos e os riscos. E talvez o bom senso prevaleça, e espero e peço que eles sejam libertos.
Senhora deputada, Carlos Alberto, RTP LAC. Algumas vozes em Angola levantam que, apontando que Portugal não tem moral para questionar o governo angolano e fazem menção também do caso Sócrates, que está detido há algum tempo, que ainda não foi julgado. Fazer aqui um paralelismo com estes elementos angolanos. Eu gostava que a senhora fizesse um comentário em relação a essa. A senhora pensa também que Portugal não tem moral para pressionar o governo angolano?
Há bocadinho eu dizia que Portugal é plural, tal como Angola é plural. Há tudo. Há gente sem moral, há gente que anda aí nos negócios sujos, na corrupção, no branqueamento de capitais, na criminalidade económica organizada, como é o caso Bez Beza, que eu já citei, e outros. Mas há gente com moral, e há gente que não se intimida exatamente porque tem moral e porque não tem esqueletos no armário. E que questiona aqui como questiona lá. É o meu caso. Eu não acho que Sócrates seja um preso político. E eu não concordo que haja uma prisão preventiva tão prolongada relativamente a Sócrates. Acho que isso é mau para... Pode ser permitido pela lei portuguesa, erradamente, do meu ponto de vista, e sobretudo também não concordo que se prenda para investigar. Lá ou cá? Mas acho que os casos são distintos, as acusações são distintas. Em Portugal, só Sócrates é que pensa que é um preso político. Ninguém mais sustenta que ele é um preso político. Ele está acusado por crimes económicos, corrupção, branqueamento de capitais, etc. E a justiça portuguesa tem que fazer o seu trabalho. Eu, pessoalmente, penso que é muito negativo que a justiça não tenha investigado primeiro e prendido depois. Aqui em Angola também temos uma situação em que, pelos vistos, a justiça investigou, ou a segurança investigou, eles foram presos numa atividade perfeitamente pacífica, nem sequer uma manifestação pacífica, era numa leitura, numa palestra, e depois são acusados de crimes que são eminentemente políticos. Portanto, é ridículo dizer que eles depois não são presos políticos. São situações distintas. Agora, a única coisa que é semelhante é, de facto, é a prisão preventiva, eventualmente, não sei, veremos, em Angola está ainda para ver o que é que vai acontecer, se de facto o tempo da prisão preventiva vai ser renovado e estendido o mais possível. E se estaremos também perante um caso de prender para investigar. Agora, são casos distintos, porque lá não é um preso político, aqui são presos políticos. E depois, é o que eu lhe digo, há gente que não tem moral, em Portugal como aqui, para criticar, num lado ou noutro, e há gente que tem moral. E que tem princípios, e que tem ética, e não tem medo.
Ok, ali depois aqui.
Ok, obrigado. A senhora deputada conhece bem, digamos, a realidade de Angola, tanto é que, sobretudo do MPLA, né, falando do Partido
Novo Governo. Eu não conheço bem, conheço alguma coisa, não tenho pretensão de conhecer bem. Exatamente.
Tanto é que apoiou a inserção do MPLA à comunidade socialista, enfim, Eu gostava de saber da senhora deputada, conhecendo a realidade angolana, que conhece, acredita mesmo que no final das investigações e de outras coisas mais, teremos, digamos, os resultados serão satisfatórios, acredita mesmo nisto, conhecendo como conhece algumas autoridades angolanas, enfim, a própria vivência angolana, acredita mesmo que a resolução será de forma satisfatória?
Não sei, não lhe posso dizer. Eu sei que eu não conheço muito bem o MPLA, não conheço muito bem a realidade angolana, não tenho pretensão disso. Se calhar conheço-me melhor que os meus colegas alemães ou franceses, não é? E se calhar que muitos outros colegas portugueses, porque tenho seguido e estou em contacto com amigos angolanos, com organizações angolanas, mesmo quando não, nestes anos em que não vi cá, fomos sempre contactando e estivemos sempre em contacto. E vou lendo também, tenho o privilégio de ter a imprensa portuguesa, que é uma das imprensas que mais transmite sobre a realidade angolana, embora a imprensa, e até por isso também a imprensa portuguesa foi o primeiro alvo de certos setores corruptos angolanos para claramente amordaçar relativamente à Angola. Eu não tenho pretensões de conhecer bem e não sei se é importante se o que acredito ou não. O que eu espero é que haja gente no, e massa crítica no MPLA para perceber que este caminho é um caminho de desastre para o próprio MPLA e para Angola. É uma questão de tempo. E, portanto, que é fundamental o MPLA regenerar-se e voltar à boa linha democrática e socialista. Eu sei que vejo que, por exemplo, muitos jovens quadros do MPLA, que até já nasceram depois da luta pela independência, em que o MPLA é obreiro principal, já vivem nasceram e se desenvolveram num outro contexto e que se calhar os mecanismos que os fazem aderir ao MPLA têm muito a ver com as oportunidades de emprego, as oportunidades de subir na vida, como acontece de resto nas juventudes partidárias em Portugal, tristemente. Mas também há muita gente boa e muita gente realmente dedicada ao serviço público e ao trabalho de desenvolver o país e com capacidade estratégica e com conhecimento para promover essa regeneração. Portanto, eu penso que o MPLA tem possibilidades de regeneração. Espero que as tenha. E é por isso que eu, por exemplo, me dou ao trabalho de vir à Angola e até de criticar os meus amigos do MPLA. E não o faço apenas por esta via, faço nas conversas que tenho. Eu lembro-me de quando vim a Angola no quadro da Assembleia Parlamentar Paritária ACP, tivemos uma reunião justamente todos da família socialista no edifício do MPLA com os mais altos quadros do MPLA, e em que eu tive exatamente a oportunidade de dizer: atenção, vocês não entraram para a Internacional Socialista para se desviar dos princípios democráticos, para se poder desviar dos princípios democráticos. Disse isto lá no MPLA, aos meus camaradas e amigos do MPLA e com toda a família socialista europeia, num almoço que lá houve. Portanto, não é propriamente novidade para ninguém. Agora, haverá umas pessoas que concordam comigo, há umas pessoas que discordam, mas estão silenciosas, e há outras que me fazem todo tipo de acusações, do género que eu não sou amiga da Angola. Mas eu não me intimido.
Posso ver a agência só das questões da deputada? Nas suas conclusões, ou com o relatório que vai entregar na minha, em algum momento equaciona sugerir ou propor?
Angola até seja intensificado, mas seja direcionado. Direcionado para projetos que ajudem na capacitação da sociedade civil. Ajudem na capacitação daqueles que defendem os direitos humanos, promovem a democracia, promovem a transparência, a boa governação, etc. Hoje há projetos importantes na área do desenvolvimento agrícola, há projetos na área de apoio aos serviços básicos de sanitários e outros, que são importantes. Há projetos, por exemplo, como este que eu vi das crianças de rua, de apoio às crianças de rua, certamente são bons projetos, mas eu penso que há que ser mais criterioso na identificação dos projetos a apoiar. E, portanto, há aí um afinamento a fazer e eu vou estar em contacto com os responsáveis da Comissão e vou na comissão, com a Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu, que faz a monitorização dos fundos europeus, procurar fazê-los compreender os desafios que temos. Não tenho capacidade de julgar não tenho suficiente conhecimento da realidade angolana. O que eu sei é que, obviamente, as pessoas estão confiantes que em 2017 haverá eleições e que essas eleições terão que ser um marco significativo para a definição do quadro político em Angola. E que é fundamental, foi-me dado esse recado claramente por vários setores, inclusivamente dos partidos da oposição, é fundamental a monitorização da comunidade internacional dessas eleições. Ao contrário, eu lamento dizer, eu fui uma das pessoas que fiquei escandalizada com a atuação do Presidente da Comissão Europeia na altura, Durão Barroso, quando veio a Luanda da última vez e veio dizer que não era preciso monitorização das eleições de 2012 porque Angola era uma democracia madura. Isso não está de todo em linha com a percepção do Parlamento Europeu. Na altura ficámos escandalizados com essa atuação do Presidente da Comissão Europeia, o que só pode ser explicado pela sua, pelos seus interesses em Angola ou os interesses que à roda dele cresceram em Angola. E entre Angola e Portugal. Portanto, sim, certamente essa é uma das questões que eu vou trabalhar. Eu sou membro de um grupo de trabalho que temos no Parlamento Europeu sobre o acompanhamento de eleições e, naturalmente, que nós só vamos aos países onde somos convidados a observar. Eu estive cá em 2008, integrada na delegação da União Europeia que fez a monitorização das eleições de 2008. E espero que em 2017 todos os partidos e o governo formulem esse convite à União Europeia. Eu penso que isso só credibilizará o processo e dará confiança à própria população angolana na integridade do processo.
Félix Abias, Semana de Sol, qual é a experiência que a senhora tem em relação às democracias? Em Angola, ultimamente, fala-se da sucessão presidencial. A nível da Presidência da República.
Fala-se em quê?
Da sucessão presidencial a nível da Presidência da República, mas também fala-se da sucessão presidencial a nível dos estatutos políticos. Primeiro temos o presidente Eduardo Santos, que está à frente do MPLA desde 79, está à frente do país desde 79, e temos outros partidos da oposição. Temos o presidente do PRS, que está à frente do partido desde 91, portanto, tinha 8 deputados. Depois ficou com 8, com 3, hoje está com 3. Tivemos a FNLA, que hoje está com 2 deputados, portanto é um partido tradicional também. E temos a UNITA, que tem o presidente de Samocuba desde 2003. O que eu gostaria de saber da senhora deputada é em relação à experiência que tem a luta das democracias, a luta do espírito democrático, até que ponto é que se suaviza, digamos assim, a vida nacional. Gostaria de saber dessa.
Cada país é diferente, naturalmente, e no caso de Angola tem circunstâncias muito próprias por ter vivido muitos anos a seguir à independência numa guerra que tudo destrambulhou, e é natural que depois da guerra, no período em que se inicia a paz e a reconstrução nacional, haja um esforço de convergência e seja útil uma certa estabilidade ao nível dos diferentes poderes políticos e até ao nível dos próprios partidos políticos. Mas, naturalmente, numa sociedade democrática, genuinamente democrática, a democracia também implica a possibilidade de alternância, implica eleições justas e transparentes, mas não implica só eleições. É depois todo um conjunto de uma prática democrática no dia-a-dia que está para lá das eleições. Está pela boa prestação de contas por parte do governo, pelo escrutínio democrático exigido pelo Parlamento, pelo escrutínio democrático livremente exigido pelos mídias, pelas organizações da sociedade civil, e aqui em Angola, infelizmente, como eu tenho dito nestes últimos, em vários destes aspectos, para além das eleições, de facto o espaço democrático e a qualidade democrática tem sido reduzida por principal responsabilidade do partido no poder. Portanto, eu espero que isso se possa alterar. Vejo que há hoje gente na sociedade civil, nos mídias, muito mais conscientes dos seus direitos e exigentes, na sociedade em geral, que fala, que não cala, que não se intimida e que inclusive está a passar até por dificuldades económicas que a levam a expressar os seus sentimentos. E certamente que isso poderá ter consequências ao nível da renovação das figuras de topo dos principais partidos políticos. Ao nível da chefia do Estado, eu já disse, penso-me que essa é uma das questões que está na cabeça de toda a gente com quem eu falei, que é um dos principais problemas que suscita dúvidas e inquietações, o facto de não haver um caminho claro, não se saber as intenções. Muito deste país funciona por determinação do Sr. Presidente da República. Se há coisas boas que resultam disso, também há coisas muito más. E há muita gente incapaz de contestar. Ou aqueles que contestam são silenciados. E, portanto, há aqui uma grave inquietação, um grave bloqueamento que resulta exatamente de, por um lado, as pessoas saberem que, pelo menos a lei da vida, há de chegar um momento que há de pôr incontornavelmente a questão da sucessão. E ninguém saber bem o que é que vai passar se não está definido um quadro e haver todo tipo de especulações sobre quais são as intenções de uns e de outros. E sobretudo, de haver uma possibilidade de desenvolvimentos desorganizados que possam pôr em perigo a segurança de todos.
Ok, muito obrigado, meus senhores, por terem
vindo. Tem mais um... Um
pouco mais, não é? Pedro Mota, vai-me despertar. Que avaliação é que faz da comunicação
social online? Olha, muito positiva, no sentido desse crescimento da qualidade dos jornalistas, dos fazedores das notícias e da opinião. Embora, como digo, também haja de tudo. E vivam num ambiente muito hostil. Digo, em relação àqueles que trabalham nos órgãos oficiais, que devem ser muito ingratos,
porque, obviamente, não têm nenhuma liberdade a não ser de ser instrumentos de propaganda,